Olá, viva, muito bom dia. Emissão de sábado às 9, emissão para o dia 2 de maio para o ano de 2015 e com os comentários do comentador professor Ribeirinho Leal. Viva, muito bom dia, professor.
Nico César, um bom dia para si, um bom dia para os nossos ouvintes, e hoje podemos dizer que está até um dia mesmo bom, porque está calor.
É verdade.
Olha, eu já trago manga curta, embora tivesse posto o casaco por cima, mas de manhã saí e então fui de manga curta. Eram 7:30 da manhã, andava na rua e estava, sentia-me bem, portanto não está frio nenhum, está um bom dia. Ó, amigo César, antes de nós começarmos a conversar, eu queria-lhe pedir licença para anunciar que hoje, dia 2 de maio, vai acontecer em Tolosa a 16ª Feira do Queijo. É queijo e são enchidos, etc., produtos tradicionais, como é habitual. E também informar que hoje, às 16 horas, lá em cima, na Igreja de São Francisco, vai acontecer o 33º Encontro de Coros, que é promovido pelo Orfeão de Porto Alegre, conforme nós noticiámos aqui há 8 dias. E ainda dentro das informações, dizer que no próximo dia 9, que é dois a oito dias, vai acontecer a já falada e justa homenagem ao Sr. António Joaquim Eustáquio, portanto, o presidente da Associação dos Dadores Benévolos de Sangue de Porto Alegre. As ações que vão acontecer será a primeira às 12 horas, constando do descerramento de uma lápide alusiva na sala de colheitas de sangue do Hospital Dr. José Maria Grande, e às 13 horas o almoço convívio nas instalações do NERPOR. E dizer ainda que, dois a oito dias, por ser o segundo sábado do mês, vai acontecer mais uma sessão dos momentos de poesia, desta feita na Capela do Calvário. Como estamos no mês de maio, é o mês em que nós, porto-alegrenses, festejamos o Dia da Cidade, vai ser o tema, vai ser Gostar de Porto Alegre. Vai haver poesia e canto, de maneira que estas são as notas que eu tinha aqui para dar aos nossos ouvintes. E posto isto, vamos então à pergunta da semana.
Vamos para a greve na TAP. A TAP informou hoje que às primeiras horas do segundo dia da greve dos pilotos se mantém a tendência para a realização de voos com mais cancelamentos por parte da Portugália, os quais afetam o aeroporto do Porto. Esta greve, professor, é má para toda a gente, inclusive é para o turismo, não é?
Amigo César, há pessoas que têm a impressão de que têm o dom de adivinhar. Ontem, uma pessoa de família ligou-me à noite e disse-me assim: estou lá. O que é que será amanhã a pergunta que vão fazer? Não sei, o César é que sabe. Olha que é capaz de ser sobre a TAP. E a pessoa adivinhou,
até
piada. Pronto, eu acho que esta TAP, que é injusta por diversos motivos. Primeiro, porque a classe dos pilotos é uma classe favorecida até materialmente com os vencimentos que têm, tal e qual como aqueles do metro, etc. Bom, segundo, se eles querem ter cotas na TAP, eles não são mais que os controladores aéreos, não são mais que as pessoas da limpeza, não são mais que os contínuos, é claro que todos os demais funcionários da TAP. Portanto, não pode ser, não pode haver estas exceções, o fomentar destas desigualdades. Terceiro, não concordo com esta greve, porque nós estamos numa situação débil, económico-financeiramente falando. Há turistas que gostariam de vir para Portugal nesta altura e é claro que vê a sua hipótese de viagem cancelada. Mas também há pessoas que têm que ir para fora, em trabalho, etc., por motivos familiares, de saúde, por aí fora, e estão e ficam, enfim, ficam proibidos, entre aspas, de ir porque não há aviões. Ora, uma classe, seja ela qual for, não pode de jeito nenhum dar cabo da economia de um país, e até mesmo eles nem sequer estão a ver que estão a dar cabo da sua própria empresa e do seu próprio futuro. Eu dizia aqui há dias, para o César, há 8 dias, quando se falou no 1º de maio, que eu dizia assim: suponhamos que agora havia um sindicato que dizia todos os empregados da Rádio Porto Alegre, lembra-se disto, vão ganhar por mês 1.500 euros. Era uma maravilha. O que é que só recebiam 2 ou 3 meses, porque a empresa depois fechava, a Rádio depois tinha que fechar. É o caso destes, eles estão a cavar a sua própria sepultura. De maneira que eu não sou a favor de forma nenhuma da greve da TAP. acho que é altamente condenável, lesiva dos nossos interesses enquanto nação e dos próprios grevistas enquanto classe profissional que querem um privilégio que negam aos outros. Onde é que está aqui a igualdade que tanto se apregou? É claro que não está em sítio nenhum, portanto não sou a favor dessa greve. É claro que tem-se falado muito nisto e falar-se-á, e depois não é uma greve de um dia, é uma greve de 10 dias.
Pois é.
Ora, veja bem os milhões de euros que isto vem causar de prejuízo a todos nós, porque no fundo sobra sempre para nós. É sempre o contribuinte, quando estas coisas dão para o torto, quem paga é sempre o Zé contribuinte, é sempre aquele que paga. De maneira que sou absolutamente contra a greve da TAP. E até mais, e se a TAP eventualmente houver interessados na compra da TAP, com pilotos destes, quer isto. E amanhã estes mesmos pilotos, suponhamos que a TAP feche este. Ficam desempregados. Qual é que é a companhia que admite pilotos que se sabe que fazem coisas destas? É claro que ninguém. Eles nem sequer estão a ver, na minha opinião.
Isto, e a empresa está a desvalorizar.
É evidente, com certeza. Pois quanto mais coisas destas acontecerem, mais a empresa desvaloriza. Uhum. E, portanto, mais difícil é a venda. E para eles próprios é mau, porque outra empresa, eu não queria... Se eu fosse empresário de aviação, eu não queria um piloto desses. Nem pode, nem pensar nisso, bem longe da minha empresa, um indivíduo desses. Não é, que é a minha opinião, está respondido?
Está sim, sim, professor.
Agora, posto isto, a dizer que ainda sobre o dia 1 de maio, que falámos há 8 dias, isto é um exemplo. Quando eu às vezes aqui saio da rádio, e tenho que dar algum recado aqui ao senhor Manuel Chagas, que é aqui na nossa direção, o presidente da direção. Vou lá quando saio daqui, que é às 10 horas. Passo por lá, preciso dar algum recado ao senhor Chagas. E gosto de ver a forma como aquela empresa trabalha. Às 10 horas, quando ele passa e quando para, é claro que para raramente, mas estão todos, o senhor Chagas e as funcionárias, a tomar o pequeno almoço. E o que é que lá há? Olha, há lá empadas, e há lá bolos, e há lá café, enfim, era ali uma festa. É assim, de facto, que se gera uma empresa, e é assim que eu gosto de ver as relações. É verdade, está-se a rir, mas isto é verdade, não estou a brincar.
Não, estou a imaginar o Sr. Manuel Chagas a ouvir.
Não sei se ele está a ouvir, mas seja como for, mas é interessante. É assim, de facto, que se gera uma empresa,
sim.
É assim que se geram boas relações interpessoais, é assim que as funcionárias vão trabalhar de bom grado, e é assim que a empresa já faz 20 e tal anos, está quase a chegar aos 30, é por esta forma de estar na vida. Isto vem na sequência do 1º de maio e vem também de algum modo a propósito desta greve inoportuna na TAP. Agora, dizer que amanhã, dia 2 de maio, é o dia do artesão. Os ingleses têm uma forma muito especial e muito boa de dizer artesanato, handicraft, quer dizer, é algo que é feito à mão. O artesão é aquele que faz algo à mão. Tanto eu estou-me a lembrar agora, por exemplo, vê-me agora a ideia, o senhor João Gaspar, o senhor João Rosa Gaspar, no Crato, que fazia aqueles bonecos típicos, o pastor, a ceifeira, o cabreiro, etc. Fazia aquilo à mão, com todo o jeitinho, etc. Mas o Tico Arlinhos, do Crato também. Mas estou-me a lembrar das bordadeiras de Nisa, das mulheres que fazem renda em Peniche, mas aqui mais perto de nós, que também aqui em Nisa, em qualquer parte. Uma doceira pode ser uma artesã, porque esses doces ditos tradicionais, conventuais, são artesanato, etc. Portanto, tudo o que é feito à mão, tudo o que é feito até com carinho, é artesanato. Porque é diferente aquilo que é feito à mão daquilo que é feito à máquina, daquilo que é standardizado, daquilo que é feito com moldes. Um bolo finto, um lagarto da Páscoa, as amêndoas de Porto Alegre, tudo isto é artesanato, tudo isto pode ser englobado nesta grande palavra que é o artesanato. Também amanhã, porque é o dia 3 de maio, é o dia da Santa Cruz. É o dia em que, em algumas localidades, aqui do Alto Alentejo, nomeadamente, mas eu sei que no Minho também acontece isto, as pessoas iam ou vão com ramos de Malmequeres, de Marcela, etc., enfeitar as fontes. E se o senhor amanhã for ao Alpalhão, vai ver que toda a fonte está enfeitada com aquelas grandes capelas de floridas, amarelas, geralmente, que com flores silvestres, é claro, não vão comprar flores. É uma tradição antiga que não se pode perder, o dia da Santa Cruz. A propósito de Dia da Santa Cruz, lá em Alpalhão, onde vivi muitos anos, no dia 3 de maio dizia-se que ia esperar a Dona Rosa à estação. Tenho a impressão que quando foi da entrevista da Gente da Gente, com a professora Maria José Alfaia, aquela que falou nisso. É claro que no mês de maio o calor começa a apertar, como começou hoje. E então, enfim, o alentejano, que sofre muito com o calor, neste mês de maio começa a surgir o apetite de dormir a sesta. E então lá em Alpalhão, em vez de dizerem que iam dormir a sesta, vamos buscar a Dona Rosa à estação. É uma forma engraçada de dizer que se dorme a sesta. E porquê é que seria assim? O alentejano, devido ao calor, ao clima, que o calor amolece, conforme nós sabemos, e então o alentejano dizia, tem fama, não digo que tem proveito, digo que tem fama de ser algo preguiçoso. Uhum. E se dissessem que iam dormir a sesta, de facto, aqueles indivíduos também preguiçosos. Vamos esperar a Dona Rosa à estação. Fica aqui também esta nota. E amanhã, é importante que nós falemos nisso, amanhã, porque é precisamente o primeiro domingo de maio, é o Dia da Mãe. O Dia da Mãe já foi celebrado no mundo em diversas ocasiões. Estou-me a lembrar que na Inglaterra, era celebrado, no século XVII, o Dia da Mãe era celebrado no quarto domingo da quaresma, era o chamado Domingo da Mãe, em homenagem a todas as mães inglesas. Em 1904, Ana de Jarvis perde a sua mãe, fica muito triste, as suas amigas decidem organizar uma festa em honra da mãe de Ana, e depois tentou-se que esta festa fosse espalhada a todo o mundo. O Dia da Mãe é uma data comemorativa que em Portugal se celebrava sempre no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. E eu estava plenamente de acordo que o Dia da Mãe continuasse a ser no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Porquê? Há uma justificação, não é por acaso. Lá no Calvário, no alto da cruz, quando Jesus está mesmo para morrer, diz para São João, que era o discípulo predileto, e para a mãe diz assim: mulher, eis o teu filho, João. E diz para o discípulo: eis a tua mãe. E daí em diante diz a Bíblia que São João recebeu Nossa Senhora em casa e ela lá ficou com ele na Ilha de Patmos até à sua dormição, isto é, até que morre, mas devido aos méritos de ser a mãe do próprio Filho de Deus, ela não conheceu a corrupção do sepulcro e foi logo assumida ao céu. Por isso é que é a festa de Nossa Senhora da Assunção. Mas, enfim, eu era a favor e lamento que não continue a ser o Dia da Mãe em Portugal no dia 8 de dezembro. Aqui há alguns anos, a confraria de Santo António para o Porto Alegre, que eu penso que já foi dissolvida, costumava homenagear as mães em diversas freguesias. Eu mesmo ainda fui uma vez falar para as mães, tenho a impressão que a última vez que fui foi na freguesia de Alagoa e gostei muito de ter ido, foi homenageada a mãe mais velha, a mãe mais jovem, etc. Tenho aqui um poema que alguém escreveu à mãe que pouco tempo depois dela falecer. E a pessoa diz assim, a poetisa: às vezes sinto saudades do colo da minha mãe. Quando ela me pegava, com seu jeito apressado, pela dureza da vida, no seu colo me sentava, encostadinha mamava, do seu leite que fervia, pelo calor que arfava, ou pelo frio que fazia, já enquanto eu dormia. Às vezes sinto saudades do colo da minha mãe. Quando ela não dormia, em noites atarefadas, prolongando o seu dia, suas mãos abençoadas, no meu rosto eu sentia, quando ela se deitava, já então a madrugada deixava nascer o dia. Às vezes sinto saudades do colo da minha mãe. Vigiava a sua vida como se fosse um soldado. Com os seus braços erguia um castelo emoldurado, com um escudo bordado, sete colinas fazia, e seus filhinhos cobria com o seu xaile cansado. Às vezes sinto saudades do colo da minha mãe. Minha mãe, quanta alegria saber que estás no céu, e que de uma noite fria e um coração de breu, outra vida em mim nasceu, na esperança que irradia desta alma que em ti confia, mãezinha querida, anjo meu. Às vezes sinto saudades do colo da minha mãe. Quando o teu rosto lindo com o de Deus se encontrou, uma trombeta tocou, a ressurreição chegou e aquele que te criou olhou para ti sorrindo com o amor mais belo e infindo que alguém no mundo herdou. Dou graças a Deus pela mãe que na terra nos honrou, que riu, chorou e cantou. A vida testemunhou e que aos 86 anos para si Deus a chamou. É um poema que uma filha escreveu à mãe que acabara de falecer recentemente. Agora, ainda amanhã, temos aqui em Porto Alegre o início das romarias populares. E então começamos pela do Senhor Jesus dos Aflitos. Esta romaria, o Senhor dos Aflitos, o Senhor da Piedade, o Senhor Santo Cristo dos Açores, etc., são sempre o mesmo Jesus Cristo ressuscitado e ressuscitador também, o Rei Santo em Arroz, etc. Esta romaria do Senhor dos Aflitos é uma romaria da região de Porto Alegre e dos concelhos circunvizinhos. E como é que tudo isto começou? Diz-se, ou diz a história, que alguém, eu penso que seria um ganadeiro, um vaqueiro, um porqueiro, etc., um pastor, vendo-se sem grande aflição, desenhou no tronco de uma azinheira uma cruz, a que terá chamado Senhor Jesus dos Aflitos. Ele estava em grande aflição e recorreu ao céu, como nós fazemos ainda hoje, uhum, quando estamos aflitos. Ah, Jesus, valha-me Deus, não é? Este facto do homem fazer lá a cruz na azinheira bastou para que começasse a afluir pessoal àquele local e assim começaram as peregrinações. Curiosamente, este santuário, o Senhor dos Aflitos, é mais ou menos coetâneo, isto é, da mesma idade, daquele que existe em Elvas, é honra do Senhor Jesus da Piedade. Eu estive lá esta terça-feira com duas pessoas de família e pudemos observar os ex-votos, aquelas promessas que as pessoas faziam, pinturas naif, mas muito interessantes, cheias de simbolismo religioso e também de arte popular. Quanto ao Senhor dos Aflitos, sabe-se que em 18 de março de 1795 foi lavrada uma escritura da doação de um terreno assinada por Dom Álvaro Henrique Tavares Pombo e por sua esposa, Dona Ana de Sousa, para nesse local precisamente ser edificada a Igreja do Senhor dos Aflitos. A imagem do Senhor foi levada da capelinha para a igreja no dia 19 de maio de 1828. O atual oratório, frente ao adro, está lá, segundo reza a lápide, nele aposta, foi mandada fazer pelo juiz da confraria, António José Cardoso, no ano de 1870, há 145 anos. Uhum. A confraria do Senhor dos Aflitos, outrora chamada do Sacramento, foi integrada por diversas freiras do convento de Santa Clara, as tais freiras que faziam os tais dotes de que nós tanto gostamos. A primeira confraria foi composta por José Atchioli da Fonseca Coutinho como juiz, António Fernandes da Costa como escrivão, Isidoro António de Pina Falcão como recebedor e ainda o cura, Pedro António Caldeira, o padre Estevão Joaquim Passão, Frei António da Silveira, José Vitorino de Falcão, Manuel António Pérez e Manuel Joaquim Carujo. No ano de 1878, começa a surgir como elemento da confraria um indivíduo chamado António Joaquim Castanho, que é o antepassado de uma família Castanho que ainda hoje reside ali na zona do Frangoneiro, ainda hoje lá gente dessa família. Em 19 de maio de 1891, a confraria propunha que fosse aclamado protetor e juiz honorário o então bispo de Porto Alegre, Dom Gaudêncio José Pereira. Em 1935, há 80 anos, entra para a confraria o Sr. Eutíquio Gonçalves Moreira, que ali se mantém durante muitos anos, tal e qual como também se manteve lá em cima, na de São Cristóvão. Também temos que lembrar o Sr. Altino Ferrugento Véstia, dos Fortios, que durante muitos e muitos anos foi igualmente um dedicado irmão desta confraria. Em 1954, lá no Senhor dos Aflitos, foi criado um posto escolar. O que era um posto escolar? Era uma escola que, em vez de ter uma professora com um curso igual ao meu, tinha uma regente. Uma regente era uma pessoa que tinha umas certas noções, enfim, capazes de alfabetizar. Sabia ler, escrever e então ensinava os alunos com um ordenado mais pequeno. Quem é que frequentava essa escola? Ali os Gaiatos dos Montes, e ali muito monte ao pé, a Mendonça, o Pano de Trigo, entre Ribeiras, Almojanda, Aplica, o Carrascal, etc. O primeiro hino do Senhor dos Aflitos foi composto pelo sargento músico Luís da Alegria Paté, que tem uma fotografia lá em cima na antiga escola da Serra, onde é agora a sede da banda Euterpe. A 4 de setembro de 1828, realizou-se uma festa que foi depois suprimida. A festa principal realiza-se desde 1791 e até ao ano de 1943, no século XX, acontecia sempre na terça-feira a seguir ao domingo de Pentecostes, quer dizer, lá para junho sempre. De 1844 a 1972, a festa acontecia no quinto domingo da Páscoa. E foi em 1973 que a festa foi mudada para o primeiro domingo de maio. Quanto à procissão, a primeira vez que se realizou, que houve procissão, que se realizou, foi no dia 3 de junho de 1879. Este santuário é digno de ser visitado, embora tendo menos ex-votos do que o Delvas. Há lá um objeto engraçado, não sei se você já viu lá na Massacristia, há lá uma balança de madeira muito grande, com dois pratos muito grandes, é feita de madeira, que já disse, e então acontecia que as pessoas, por vezes, faziam promessas ao Senhor dos Aflitos: se eu me salvar desta doença, deste desastre, o meu filho, a minha nora, etc. Sim. Eu ofereço o meu peso em trigo. E então como é que faziam? As pessoas levavam numa carroça, umas sacas de trigo, a pessoa punha-se num prato da balança e no outro iam pondo o trigo. Quando o fiel estava certo, o peso da pessoa estava correto e ofereciam ao Senhor dos Aflitos o seu peso em trigo. Eu uma vez estive lá, porque a rádio foi lá, numa ocasião, aqui há 5, 6, 7, não me lembro já quantos anos foi, e até foi o Gabriel e o Zanabi, até andámos lá a filmar isto, há de haver, não sei onde, um filme é interessante este motivo, porque está lá a balança ainda hoje, e a pessoa pode-se lá pôr, o senhor que é alto, ou posso lá me pôr, pessoa, posso lá pôr à vontade, que temos espaço para isso. É interessante este objeto que ali está há tantos anos e que continua ali, sim. Hoje ninguém faz já promessas em trigo, porque não semeia já trigo, mas seja como for, está ali a testemunhar aquilo que foi o concretizar das promessas de alguns dos nossos antepassados. Agora, ainda falar que amanhã, e que no próximo dia 5 de maio, é o dia do coração, e todos nós sabemos, como nós, com a alimentação moderna que fazemos, muitas vezes estragamos o nosso próprio coração. São as gorduras, é os McDonald's, essas coisas que por isso comem às vezes, os enlatados, por aí fora, e então, enfim, é-nos proposto, neste mês de maio, o mês do coração, e sendo o dia 5 de maio o dia do coração. É claro que se o coração falha, nós imediatamente pifamos, né? Passo o termo. É claro que a morte cerebral acontece depois, e a morte cerebral é que é a morte definitiva. Seja como for, temos que preservar o coração. E ainda no dia 5 de maio temos o dia da língua portuguesa, que tão maltratada é. Eu tantas vezes aqui tenho dito mal da forma como se trata a nossa língua, porque nós daqui a pouco nem a língua temos. Dizia o Fernando Pessoa: a minha pátria é a língua portuguesa, mas a nossa língua portuguesa hoje está como a pátria, está abandalhada também, e daqui a pouco já ninguém sabe como é que escreve, nem como é que não escreve, tudo isto devido a esse acordo ortográfico que anda para aí assim, é má hora, cozinhado ou inventado, e que tantos problemas tem dado e tanta discussão também tem promovido na nossa sociedade, porque muita gente, e a começar por mim, estamos em desacordo com mais esse crime de lesa língua portuguesa. Uma vez que falo no seu desafio, e estou atento ao relógio, é só mais isto, em meados do século XVI, ou princípios do século XVII, não se sabe bem, travou-se aqui perto de Porto Alegre uma grande batalha entre os habitantes do Conselho de Crato e os habitantes do Conselho de Porto Alegre. É a Batalha da Almojanda, e amanhã quem for a pé para o Senhor dos Aflitos vai passar às herdades da Almojanda e vai se lembrar que aqui assim, no século XVII, ou finais do século XVI, aconteceu uma grande batalha. Porquê? Naquele tempo, a fronteira entre os Conselhos de Crato e de Porto Alegre era até mesmo aqui a nossa cidade. E então os gados, ainda não havia cercas, nem éramos farpados, nem coisa que o valha, invadiam as folhas, quer dizer, os terrenos que estavam semeados, trigo, aveia, cevada, etc. Esta situação gerou muitos conflitos entre cretenses e portalegrenses, começaram por palavras, mais tarde palavrões, e depois chegaram às vias de facto, e houve ali assim, naquele local, travou-se ali uma grande batalha. entre os lavradores e os populares de Porto Alegre e do Grato. A luta foi dura e durante todo o dia não se chegou a saber quem é que estava a ganhar. E foi a batalha prolongou-se por 2 dias e então... Depois, enfim, há o armistício, há uma grande matança e acontece que os porto-alegrenses acabaram por sair vitoriosos. Inclusivamente, os Porto Alegre estenderam o seu termo, o seu conselho, até perto do Grato, um local onde estava colocada uma cruz que fazia a divisão dos dois conselhos, Porto Alegre e Grato. Quando fizeram as pazes, aqui é interessante, os porto-alegrenses ficaram com remorsos daqueles cretenses que tinham morto. O que é que acontece? Oferecem aos cretenses 2 igrejas de Porto Alegre. A de São Martinho, que já não existe, foi demolida, e a de Santiago, que ainda existe, onde são velados os nossos irmãos que partem para a eternidade, e ofereceram-nas para quê? Para que nelas se rezassem missas a Deus pela alma daqueles que tinham morrido nesta batalha de Almojanda. E é por isso que estas 2 igrejas de Porto Alegre ficaram anexadas ao priorado do Grato. É uma nota interessante, mas como é amanhã, eu sei que há muitos romeiros que vão passar a Almojanda, e há 2 Almojandas, a de baixo e a de cima, mas sabem já que naquele local os nossos antepassados travaram uma luta, ganharam, mas como mataram alguns depois, enfim, houve aquele remorso e oferecem estas 2 igrejas para nelas serem celebradas missas e também feitas orações por aqueles que tinham morrido nesta batalha. Amigo César, hoje alarguei-me aqui um bocado, amanhã já vai alta, vamos lá faturar.
Nós voltamos já a seguir. Estamos então de regresso, continuamos com o Sábado às 9.
Só agradecer às pessoas que nos ligaram e que mandaram mensagens, muito obrigado pela amizade e pela, enfim, as pessoas gostam de quando se fala de história e esta da Batalha da Almojanda está visto que era, que era pouco conhecida. Dizer que no dia 6 de maio passam 89 anos sobre o dia em que foi dedicada a nossa Sé Catedral, sendo bispo da Diocese o Dom Domingos Maria Frutuoso. Hoje, dia 2 de maio, passam precisamente 60 anos sobre a morte do poeta popular Jaime Velez da Manta Branca, um homem que foi homenageado já lá no concelho de Sozele e que tem um busto, morreu queimado, morreu carbonizado num palheiro que se incendiou. E hoje completaria 88 anos o toureiro célebre Pedro Louceiro, é o tal que metia um touro dentro do Volkswagen. Graças, é. Não era no meu, mas era no outro. Amanhã, que é dia 3, passam 83 anos sobre o dia em que foi reinaugurada a Cruz do Monte da Penha. Como sabe, houve um ciclone que derrubou a cruz e depois foi lá, enfim, reimplantada. Portanto, passam amanhã 83 anos sobre essa data. No dia 4 de maio, completaria 110 anos o Sr. Manuel Maria Melhinhos. Era comumente conhecido pelo Marrana, era onde sim. Foi um dos fundadores do Sport Clube Estrela. E no dia 4 de maio, passam 13 anos sobre a morte do Dr. Augusto Amorim Afonso. Dr. Amorim Afonso, até não é necessário a gente dizer muito, toda a gente sabe aquilo que ele foi, que ele representou para os porto-alegrenses, monfortenses, todos os alentejanos e não só. Era um homem bom que estava na medicina não como um mercenário, mas como um apóstolo. A pessoa, ele até me disse uma vez em conversa, ele era muito meu amigo. Sim. E quando ele lá ia, entre lá, e eu às vezes estava lá um tempo no consultório com ele, se eu estou com ali gente fora, mas faz-me bem falar consigo. E então passou muita hora a falar comigo, e ele contou-me, quando ele era criança, a mãe era professora e o pai era comerciante. Ele era de uma aldeia, São Pedro do Rio Seco, ali na Diocese da Guarda. E então, ele era criança e vê uma senhora de idade que vai a um médico lá na aldeia dele e que não podia pagar a consulta. E enfim, e o gaiato, naquela altura, ficou chocado e disse: eu hei de ser médico para ajudar as pessoas pobres. Que bonito. E assim foi. Ele depois licenciou-se em medicina e passou a ser médico por vocação e por missão também, mas sempre para ajudar os outros. Era um homem que fazia diagnósticos sem grandes exames auxiliares. Eu até vou contar uma história que passou comigo. Andava aí mal do estômago, foi o Dr. Amorim. Ele receitou-me um remédio, até posso dizer o nome que é, era o Losec. Agora há um genérico que é o Omeprazol. Mas alguém diz-me assim, ah, o Dr. Amorim, enfim, está aqui em Porto Alegre, há outros médicos melhores, só vá a Coimbra, há lá um professor, que é o professor José Manuel Romãozinho, ele é que é bom e tal, tal. E eu fui a Coimbra. Foi também meu pai comigo. Fomos a Coimbra, ao professor Romãozinho, fez-me um momento de endoscopia e mais uma série de exames. O que é que ele me receitou? Losec. O Dr. Amorim tinha cá receitado sem ter feito qualquer exame deste. Veja bem o olho clínico deste homem. Bom, vamos continuar. No próximo, também no dia 4 de maio, passam 33 anos, sobre a morte do seu capitão António de Oliveira Liberato, que foi um grande militar e um herói de Portugal quando Timor foi invadido durante a Segunda Grande Guerra Mundial. No dia 4 de maio ainda, passam 92 anos, sobre o nascimento do Mário Lopes, o Mário dos Bigodes, que foi barbeiro do Sr. Eutico Moreira e foi músico da Ferrugem e também da Euterpe. No dia 7 de maio, passam 122 anos sobre a inauguração da fonte do Largo dos Aviadores. Aviadores, a gente esquece sempre do resto. Gago Coutinho e Zagadura Cabral, mas Aviadores já sabe que são eles. No dia 7 de maio, passam 75 anos sobre o dia em que foi assinada a concordata e o acordo missionário entre Portugal e a Sé Apostólica. No dia 7 de maio, passam 3 anos sobre a morte do Sr. Manuel C. Miranda, que foi nosso ouvinte assíduo. Eu digo sempre que andava sempre com o rádio, aqui com os auscultadores no ouvido, a ouvir a Rádio Porto Alegre. No dia 7 de maio, passam 54 anos sobre o dia em que foi inaugurada a cantina escolar da Terrugem no Conselho de Elvas. No dia 8 de maio, passam 11 anos sobre a morte do empresário António Champalimau. Era um homem polémico, um homem que criou muitos postos de trabalho e um homem que, padecendo de cegueira, instituiu uma fundação, como eu já disse muitas vezes, para ajudar as pessoas com deficiências visuais, mas que também trata outros problemas. No dia 8 de maio, passam 133 anos sobre o dia em que foi lançada a primeira pedra do monumento ao Marquês de Pombal. Era a rotunda, antes em Lisboa era a rotunda. Agora há milhares em Lisboa e em toda a parte há por aí com fartura rotundas. A propósito de rotundas, fica aqui também este alerta, agora não sei se é a Junta Autónoma das Estradas, se é a Câmara Municipal, sei quem é, mas isto tem que ser dito. Quem vai ao Intermarché devia ter ali uma rotunda para evitar ter que ir lá abaixo ao cavalo. Tem que fazer ali em cima uma porção de metros desnecessário. E numa terra onde já há tanta rotunda, mais uma menos uma, não fazia mal nenhum, ia beneficiar o Intermarché, o Bricomarché, o Stationmarché, etc. E as pessoas também. Era o benefício de não fazer quilómetros. E era o benefício ecológico. Porque nós fomos lá abaixo, gastamos X gasolina. Se rodássemos logo ali assim, gastar-se-ia menos combustível. Portanto, fica aqui esta alerta, este pedido, se quiserem. Não sei se é a Junta Autónoma, se é a Câmara Municipal, se é quem é, seja como for, e até estou convencido, até que se é a entidade que por isto tem responsabilidade, ou que nisto tem responsabilidade, pedisse auxílio ao Intermarché e ao Bricomarché e ao Stationmarché, tenha a impressão de que esses empresários até haviam de colaborar materialmente para que essa rotunda fosse feita.
Já se fala há muito tempo, mas...
Já se fala, mas nunca mais se faz. E estou farto de blá blá que não vejo fazer nada, né? Por isso é que eu sou rebelde. No dia 8 de maio, passam 52 anos sobre a transmissão de um jogo de futebol pela Eurovisão. Benfica, Feyenoord. E para acabar as efemérides, no dia 8 de maio, passam 56 anos sobre o dia em que foi inaugurada a escadaria da capela de Nossa Senhora da Penha. Estava lá presente o bispo de então, Dom Agostinho Joaquim Lopes de Moura, e segundo o Sr. António José Barradas Lopes, que é a pessoa que mais sabe disto, a primitiva escadaria tinha 272 graus, a atual tem menos 2, tem 270. Amigo César, vamos faturar porque amanhã vai alto.
E voltamos já a seguir, até já.
Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
Estamos então de regresso.
Ora, vamos aos parabéns. Parabéns, começamos pelos bombeiros de Nisa, que hoje, dia 2 de maio, celebram 78 anos de existência. Depois, uma força militarizada, que é a GNR, que tem aqui em Porto Alegre a sua escola de praças, no CIP, agora tem outro nome qualquer. No dia 3 de maio, a GNR festeja o seu 104º aniversário. Agora, um casal aqui, nosso amigo, o amigo César. É a dona Ana de Lourdes e o Sr. António Poeiras Valério. No dia 4 de maio, festejam, sabe quantos anos?
É, 60.
Se não, 56 anos de feliz casamento. Deram para eles aqui já um abraço por antecipação. Agora, o rancho folclórico da Póvoa e Meadas, Conselho de Castelo de Vide, que tem agora aí um anúncio novo na rádio, Castelo de Vide, o rancho da Póvoa festeja no próximo dia 4 de maio, 53 anos de existência. Agora, cá para os nossos poetas, uma poetisa aqui do núcleo duro da nossa rádio, a dona Piedade Eugênio, vai festejar mais um ano de vida no próximo dia 4 de maio. Os bombeiros de Elvas completam 86 anos dia 5 de maio. Curiosamente, o edifício onde eles estão instalados, um edifício novo, é da autoria de um portalegrense, o arquiteto Fernando Sanches Salvador. Agora, outro portalegrense, o doutor António Luís Sampaio Soares, um advogado, aniversário no próximo dia 6 do corrente mês de maio. O empresário, Sr. Jorge Isidro, aniversário também no dia 6 de maio. E agora, parabéns para Santa Eulália, Conselho de Elvas, porque no dia 7 de maio passam precisamente 54 anos sobre o dia em que foi inaugurado o Parque Infantil a designado José Vicente Abreu. Naquela altura, nenhuma aldeia tinha parque infantil, nenhuma aldeia tinha campo de jogos, campo de futebol, etc. De Santa Eulália, devido à ação do senhor Capitão Carpinteiro, teve isto tudo e muito mais que não cabe agora neste programa a gente falar. Amigo César, o relógio está-nos aqui a dar o cartão vermelho.
Temos que ir embora.
Foi um prazer estar consigo e com os nossos ouvintes. Olha, marcamos encontro para 2 a 8 dias, se Deus quiser.
Assim seja, está concluído mais um programa sábado às 9. Pode também espreitar a página na rede social no Facebook em sábado às 9. O programa irá estar também disponível em podcast áudio no site oficial Rádio Porto Alegre. Um bom fim de semana.